Boa noite a todos. Convido a todos para ficar de pé e fazer nossa oração inicial.
Que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Peço ao vereador secretário que faça o chamado dos seus vereadores, por favor.
Vereador Rodrigo Douglas.
Presente.
Vereador Sebastião Leonardo.
Presente.
Vereador Lino dos Santos.
Presente.
Vereador Arnaldo Campos.
Presente.
Vereador José Marcelo.
Presente.
Vereador Fábio Mesquita.
Presente.
Vereador Carlos Barbosa. Vereador Nelson Mesquita, comunico para o seu presidente que o vereador Márcio se encontra ausente, devido do o atestado está aqui na minha mão, viu, presidente?
Obrigado. Sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da presente reunião ordinária. Peço ao nosso servidor que faça leituras comunicadas e proposições em porta, por favor.
O ofício número 75 do gabinete do prefeito envia os balancetes da receita e despesa da Prefeitura Municipal referente aos meses de novembro de 2015 e dezembro de 2015. Então, senhores vereadores que quiserem analisá-lo, poderá fazê-lo, né? Ele está aqui na secretaria. Ofício número 87, também do gabinete do prefeito. Senhor presidente, como é do conhecimento desta casa, os servidores municipais deflagraram greve reivindicando recomposição salarial, reajuste no Vale Alimentação, Prêmio Servidor, Plano de Saúde e Registro Eletrônico de Ponto. Em ofício anterior, 85 de 2014, encaminhamos a esta presença projeto de lei de recomposição salarial instruído com a documentação comprobatória das negociações realizadas com o Sindicato dos Servidores. Por outro lado, para a concessão da recomposição, a Administração Municipal adotou medidas de redução de despesas, a portaria 27 de 2016, e para permitir a ampliação do percentual de recomposição, solicitamos dessa casa que inicie projeto de lei visando a redução dos subsídios do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, e se ainda não forem suficientes para a compensação, adotaremos outras medidas de redução de despesas. Não obstante, farei opção pela remuneração de meu cargo efetivo de médico, reduzindo em mais de R$5.000 a minha remuneração mensal. Para conhecimento dos vereadores, encaminho a seguinte documentação. Leis municipais de recomposição salarial do período de 2006, implantação do plano de cargos e salários, até 2015, última recomposição ocorrida, e demonstrativos de gasto com pessoal. Na esperança da adoção das medidas restas solicitadas, antecipamos os agradecimentos. Cordialmente, José Maria Nunes, prefeito municipal. Só dois comentários, senhor presidente, senhores vereadores. O projeto que ele cita aqui não vai entrar hoje, visto que chegou às 4h25 da tarde. E uma portaria fala que tem que ser 10 horas antes do início da reunião. E o segundo ponto é que esse demonstrativo de gasto com o pessoal não veio. Veio sim o balancete da receita orçamentária resumida. Então não veio gasto com o pessoal. Passando para as indicações, indicação número 9 de 2016, subscrita pelo vereador Lino dos Santos Filho. O vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja enviado o expediente para o senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine a quem de direito que realize as obras de infraestrutura necessárias no Distrito Industrial como meio de sediar empresas, vez que as concessões foram paralisadas e algumas pessoas procuraram o vereador manifestando interesse em se instalarem naquele Distrito Industrial. Dessa forma, para que aquele espaço não fique ocioso e, por outro lado, sejam propiciados meios para fomentar a geração de empregos e impostos em nosso município, sejam adotadas as providências para que o Distrito Industrial seja regularizado, cumprindo o destarte, a finalidade para o qual o terreno foi adquirido. Nesses termos, pede e espera um referimento. Sala de sessões 14 de março de 2016, Lino Santos Filho, vereador, primeiro secretário. A indicação número 10 é autoria do vereador Márcio Luiz Borges, o vereador que essa subscreve requer nos termos regimentais que seja instalada uma cesta de coleta de lixo na rodovia Jacia Lavras, próximo ao acesso à empresa Indústria de Cal Santa Helena Limitada, conforme foto anexas, vês que o lixo está sendo depositado no acostamento da rodovia, colaborando para o aparecimento de insetos, animais roedores, aves de rapina, o que causa transtorno, bem como provoca um aspecto negativo no visual daquele trecho. Solicito ainda que seja feito um levantamento para verificar se existem outros pontos na cidade que se encontram na mesma situação e assim sejam instaladas cestas de coleta para evitar os problemas citados e favorecer a população. Nesses termos, pede e espera o deferimento. Sala de sessões 14 de março de 2016, Márcio Luiz Borges, vereador. Em relação aos projetos, no projeto de lei complementar número 1 de 2016, que altera a lei complementar 1184 de 2013, de 15 de outubro de 2013, das providências, deu entrada no dia 8 de março, semana passada, e está nas comissões permanentes para aparecer. Então são esses os projetos, o projeto, indicações e comunicados, senhor presidente, senhores vereadores e assistentes.
Muito obrigado. Gostaria aqui de estar fazendo alguns comunicados. Primeiramente, comunicar aqui de a reunião que vai haver na segunda-feira sobre o julgamento a respeito da comissão que foi instaurada por essa casa a respeito através de uma denúncia. Portaria 020/2012/2015. Outro caso a respeito do projeto, que chegou aqui às 16 horas e 25 minutos, eu gostaria de estar primeiro ouvindo as partes interessadas, principalmente o sindicato, dentro da possibilidade, está mandando um ofício, os servidores da casa, que é meu ofício amanhã, na parte da manhã ainda, se possível, às 16 horas do dia de amanhã. A gente está conversando para estar inteirando melhor do assunto, que é mesmo da paralisação, tudo aquilo que diz respeito à coletividade. Então, eu, cumprindo o meu papel, eu gostaria de estar ouvindo primeiro o sindicato. Com relação a esse projeto, me parece que o percentual é 3%, tinha um percentual, estava requerendo, parece que um percentual acima. Então, nós vamos ouvir as duas partes e assim cumprindo o meu papel. Palavra franca aos seus vereadores. Com a palavra o vereador Zé Marcelo.
Senhor presidente, vereadores, servidores da casa, assessoria, funcionários públicos, visitantes, boa noite a todos.
Boa noite.
Senhor presidente, pela segunda vez acontece no nosso município uma greve de servidores. É de lastimar um acontecimento desse para um município onde tem uma arrecadação, uma das maiores rendas per capita do estado de Minas Gerais, chega a esse ponto. O descrédito da administração, a gente pode ver este último ano de mandato, como disse aqui na última reunião e disse lá embaixo no dia do aniversário da cidade, que os fiéis escudeiros abandonaram o barco e agora estão do outro lado. Quando estavam lá, nas tetas, estavam quietinhos. Viu que as tetas secaram, muda de lado. Mas todo mundo, não sou contra, cada um tem que lutar para os seus direitos, para os seus interesses. Cada um tem uma maneira de agir, uma maneira de pensar, eu tenho a minha, vocês, cada um de vocês, senhor presidente, cada um de nós vereadores tem a sua maneira. Mas, de muitas coisas erradas que a gente viu no decorrer desses pouco mais de 7 anos de governo do Dr. José Maria Nunes, é de lastimar que o seu último ano de mandato chega a esse ponto. Senhor presidente, dentre muitas coisas, eu gostaria só de lembrar aqui, antes, se não der tempo, recebeu aí hoje o balancete de novembro e de dezembro, né? Ele tem 30 dias de prazo após o final do mês para mandar. Então, esses balancetes de novembro teriam chegado até dia 30 de dezembro até dia 30 de janeiro, e está chegando hoje, né? Tudo atrasado. É mais um erro, um descumprimento da legislação. Senhor presidente, alguns servidores conversaram comigo, alguns vereadores aqui, gente discutindo essa questão. Prefeito me procurou lá no meu serviço, que na minha casa ele não me procura, porque eu não fico à toa dentro de casa, eu sou um trabalhador, sempre quando ele vai me encontrar, me procura, é lá no meu serviço, ou pede que eu vá na prefeitura. Alguns argumentos estavam sendo usados pela administração para não conceder o reajuste aí aos servidores. E todo mundo, eu acredito que sabe, principalmente os servidores, que tem um sindicato, deve ter a sua assessoria, que em ano eleitoral não se pode ter aumento de gasto com o pessoal, mas o aumento de gasto é aqueles que são considerados como ganho real, ou gratificações, outras coisas mais. Mas a recomposição do salário, a perda inflacionária, isso fora de cogitação alegar período eleitoral ou ano eleitoral para não conceder reajuste aos servidores. Tenho aqui algumas jurisprudências que eu tirei, procurei, e poderia até ler algumas aqui. Isso aconteceu uma discussão muito grande, quando o presidente, o ex-presidente da República, não gosto nem de citar o nome, que está quase sendo preso aí, deu um aumento para os servidores públicos federais, e a oposição questionou, e o aumento foi cancelado. Mas essa recomposição que os servidores municipais estão reivindicando de 11,28%, que é o Índice Nacional de Preço ao Consumidor, que é o índice que o governo, que os governos, tanto estadual, federal, como municipal, utiliza para dar os reajustes, de 2015 foi de 11,28%. Então, senhor presidente, vereadores, a reivindicação dos servidores é legítima. O que o prefeito não pode fazer é dar um aumento de ganho real. Ou seja, se é 11,28%, que é o índice estabelecido, que é utilizado pelos governos, como já disse, esse 11,28% não tem problema. Se ele for colocar 11,29%, aí já não pode. Já está passando 0,01%. Aí sim. Eu entendo que esse ganho de recomposição da perda inflacionária, prefeito, eu entendo assim, pelo pouco que eu conheço de direito, apesar de ter feito o meu curso, que ele pode dar isso até na véspera da eleição. Segundo eu pesquisei aí nas jurisprudências, o doutor Zé S. também deve ter algum entendimento, pode ser até o contrário meu. Então, eu acho que não há problema nenhum. E o sindicato, os servidores, foram muito felizes quando eles jogaram o índice dele baseado no INPC, que é o 11,28%. Então, devem ter sido instruídos para isso, né? Então, vocês estão de pleno direito. Agora, vocês têm o direito de reivindicar, de querer aquilo que é de vocês. E agora? Seu prefeito já esteve aí 7 anos, está no 8º ano de mandato. Em momento algum a gente sentiu, apesar de ter sido falado aqui nesta casa por diversas vezes, o vereador Arnaldo é um dos que sempre batalhou aqui essa questão de pessoal, em momento algum se reduziu o número de funcionários, o quadro de pessoal, mas agora que chegou no gargalo, o prefeito tem que tomar medidas extremas para tentar dar para vocês 3%, 4% ou 5%. E olha, eu nem sei se ele vai conseguir repassar para vocês esses 3% que ele mandou nesse projeto, que eu nem vi que não deu entrada hoje. Mas se ele já mandou esse projeto de 3%, com certeza. Mas eu tenho aqui comigo que vocês devem usar do direito de vocês reivindicar os 11,28. Mas com certeza não vai ter como a prefeitura pagar. A realidade é esta. Eu não estou aqui para falar mentira e tapear vocês. O Rogério, o Luiz Rogério, é o controlador da prefeitura. Ele foi taxativo. Se o prefeito der aumento acima do limite, ele vai denunciar o Tribunal de Contas, porque senão vai arder é no coração dele, porque ele também é corresponsável por esse caso. Ele assumiu esse cargo há pouco tempo, ele foi taxativo nesse ponto. Vocês até já devem estar sabendo disso. Mas não é por causa disso que vocês vão deixar de lutar pelo direito de vocês, não. Corte, despesa, faz o que dá um jeito. Eu disse aqui naquela reunião passada, que teve alguns servidores, faz um aumento parcelado, escalona, da Lembro, que a Adriene estava aqui sentada, ela falou de jeito nenhum. Ali sentada, ela falou não. Né? Mas eu acho que vocês têm que dar o braço a torcer um pouquinho e tentar parcelar esse reajuste e tentar reivindicar esses 11,28. Porque eu já vou repetir mais uma vez, eu não sei de onde ele vai tirar dinheiro. Dinheiro tem, mas ele não tem índice para pagar. Não adianta ele falar que vai parar de fazer uma ponte ali, fazer uma obra ali, para pagar o servidor. Não. Ele tem o dinheiro lá para pagar. Só que ele não pode dar o aumento porque já ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Então, a realidade é esta. Tem que se arrumar uma maneira. Tem que se arrumar uma maneira. Essa maneira, vocês que são os maiores interessados, a gente está tentando, o prefeito me procurou, já disse, conversei, estive na prefeitura hoje, estou falando o que o Rogério falou, e eu não estou aqui, eu tenho a mesma opinião do Rogério. Eu não vou colocar o meu pescoço à forca e deixar os outros soltos. Ele falou isso. Vocês procuram, ele falou lá, e ele está corretíssimo. Ele não quer que faça as coisas erradas para ele sofrer consequências depois. O que, que ele faz? Denuncia o tribunal, o prefeito que vai responder. Tudo bem. Né? Então, eu estou falando isso para vocês. A Constituição Federal, o artigo 37, o inciso 10, dá esse direito de recomposição salarial para recompor as perdas inflacionárias. Então, isso, vocês, esse 11,28 é direito de vocês. Acima disso, não. Prefeito dá, passados, prefeitos passados, se tiver até aumento acima da inflação, outros gratificação. Agora, gente, permite, senhor presidente, vocês têm que levar em consideração também outras coisas. Eu vou citar uma coisa aqui, não sei, eu ouvi ali fora, não sei se está aqui. Tem um servidor que foi vereador aqui nesta casa, o Zé Márcio. O que esse rapaz lutou aqui pelos interesses dos funcionários, pelas férias prêmias, ele chegava até a chorar aqui na cadeira, ele gritar e brigar. Então o Zé Márcio fez isso aqui, e se vocês estão recebendo essas férias prêmias hoje, aqueles que já receberam, os que estão recebendo, o Zé Márcio é aquele, é o maior culpado de vocês estar recebendo. Né? Culpado, entre aspas, né? Então, são coisas que a gente coloca aqui porque eu gosto de dar valor a quem merece. Então, todos os vereadores correu atrás, tentaram ajudando os demais, até que um dia conseguiu. Se colocou de olho no orçamento e começou a pagar, depois de muita luta, muita briga. O vale alimentação de vocês, quanto era no início e quanto chegou agora? Então, tudo isso tem, eu acho que vocês devem levar em consideração na hora de negociar com o prefeito essas coisas. Talvez, se vocês não conseguirem esse 11,28, o próximo prefeito, ou prefeito que for entrar no mandato, no próximo mandato, que tenha mais um pouquinho de juízo e mais um pouquinho de credibilidade e de respeito com o dinheiro público, que vocês consigam no próximo mandato
recompor essa perca que vocês vão ter esse ano. Né? Então, eu acho, são coisas que eu estou colocando para vocês aqui, é a realidade que está acontecendo no município. Se ele der para vocês esses 11,28%, se ele der, parabéns. Tomara que ele consiga um jeito lá e dê esse 11,28% para vocês. Amparo legal, totalmente. Não precisa alegar nada para vocês que a lei não permite. A lei não permite ultrapassar o limite estabelecido pela lei de responsabilidade fiscal. Infelizmente, ultrapassou. Se ele for dar para vocês 2%, se for ultrapassar esse limite, ele vai ser punido pela lei de responsabilidade fiscal. Certo? Se a Constituição garante esse aumento, pode olhar, toda a jurisprudência fala. O prefeito, o executivo, é quase que obrigado a dar recomposição. Só que ele não pode extrapolar o limite da lei de responsabilidade fiscal. E foi isso que aconteceu com esta administração. Foi isso que aconteceu e vocês estão hoje sendo penalizados. Não precisava de nada disso. Agora, peço a vocês um conselho. Tomem muito cuidado com o movimento grevista para que a greve não seja julgada ilegal. Alguns serviços, vocês são inteligentes, a maioria são professoras, vocês devem estar sendo bem instruídos para a greve não ser julgada ilegal, certo? Para que ninguém fique prejudicado. Como disse, alguns serviços essenciais não podem parar. Certo? Que, como se diz, se não anda num cavalo marchando, anda puxando um burrinho, mas deixa aí andando. Não paralisa de tudo, não, alguns setores, não paralisa para vocês não serem penalizados. É um conselho que eu estou dando de amigo, certo? E de um pouquinho que eu conheço de lei. Agora, o direito vocês têm. E não adianta, repetindo mais uma vez, alegar que a lei não permite. A lei permite dar aumento sim no ano eleitoral. Eu repito, a lei não permite ultrapassar os índices estabelecidos pela lei de responsabilidade fiscal. É só isso, obrigado. Qualquer coisa aí, tenho certeza, todos os vereadores, a Câmara está à disposição de vocês, se vocês precisarem. Porque aqui ninguém é contra servidor. Mas é, tem hora que a gente fala algumas verdades, as pessoas pensam que a gente está contra, não é não. É mostrar a realidade daquilo que está acontecendo no município hoje. Eu acho muito triste, muito chato, repito, um município ter o recurso que tem, a arrecadação que tem, chegar a um ponto desse. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Arnaldo.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos.
Boa noite.
Deixa eu me portar, mais ou menos, tentar entender a questão desse aumento. Na realidade, se o prefeito mandar esse aumento de 3%, com certeza essa casa não vai aceitar. Tá? Eu discordo do meu colega ali, falando que na realidade nós temos que ter preocupação referente a essa questão do orçamento. Mas deixa eu lembrar anteriormente, entendeu? Que lá em 2000, quando nós entramos, eu entrei aqui em 2013, a primeira coisa que eu fiz foi pedir exatamente a questão da relação de funcionários de Jaci. E naquele momento, em 2013, eu já contei 53 carros comissionados. 53 carros comissionados. E de lá para cá, as propostas que vieram aqui para essa Câmara é só aumento e contratação de funcionários. Então, o que aconteceu? Eu vou voltar em 2010. Em 2010, eu tenho mania de guardar papel. Em 2010, nós tivemos uma arrecadação, mais ou menos a receita de 18 milhões de reais. E nós, na realidade, tínhamos na realidade o gasto com pessoal em torno de 2.682.000, correspondia exatamente 14% 14%. Hoje, o nosso índice, com a folha de pessoal, está em 53%. Então, se nós tivéssemos só, na realidade, vindo com os funcionários, com certeza, nós não estaríamos aqui discutindo o aumento de 11%. Até porque, na nossa lei, quando votamos aqui a LDO, nós aqui, na realidade, quando houve a votação da LDO, a Lei de Direitos Orçamentária, né, poucos vereadores apareceram. Eu conto no dedo aqui. Mas nós deixamos para vocês 15%. Nós fizemos um cálculo referente à quantidade de pessoas existentes que, naquele momento, de funcionário. Nós deixamos 15% que atingiria. Hoje, nós precisamos discutir nada com vocês, usando o número 28. Os 15% já está na folha, na LDO, na Lei de Direitos Orçamentários. E nós fizemos isso. O presidente, no momento, estava e fez isso. Nós fizemos, nós votamos. E quando nós votamos, nós sabemos exatamente, nós tínhamos o reflexo de uma inflação mais um pouquinho. Então, colocamos 15%. Hoje, não se paga os 15%, porque a casa está inchada de contratação. É fácil resolver o problema de vocês. É fácil. Não tem dúvida nenhuma. É simplesmente todos os carros comissionados, esses contratados, através de alguns, até alguns vereadores, entendeu? Tem que ser mandado embora. É só assim, porque o direito é de vocês. Esse direito é de vocês. O aumento é de vocês, são funcionários efetivos. Esse, vocês mesmo, vocês têm o direito. Vocês não estão pedindo nada, não. É uma simples correção. Essa correção vocês têm direito. Eu falo aqui, porque eu vejo aqui que o prefeito, ele está tão preocupado que teve a capacidade de mandar para cá e nós já aprovamos. Ele queria reduzir 10% nos meses de novembro e dezembro para os comissionados. Mas ele não preocupou em tirar nenhum comissionado, queria só reduzir naqueles dois meses, porque era o mês exatamente 13º. Mas ele não está preocupado com vocês, como nunca teve. É pena, né? Nós estamos discutindo aqui uma coisa que direito de vocês, não devemos discutir. Direito garantido pela justiça, direito reconhecido pela Constituição, é direito adquirido. E vocês fizeram por isso. Vocês não estão trabalhando exatamente, vocês não são cargos comissionados, vocês estão perto de casa, vocês têm anos de casa trabalhando nessa prefeitura, e não tem valor. Esse pessoal que não tem valor. Hoje, está carregado de cargos comissionados aí. Se você quer mandar 3% para cá, não adianta. Porque, na realidade, ele não tem coragem de chegar e tirar esse pessoal, que tem que tirar. Esse pessoal tem que ir para a rua. Eu usaria, ele está propenso. Eu até falei com o Fabiano, se ele vier assumir a prefeitura, eu acho que vai assumir, né? Eu falo só, em dois dias eu resolvo o problema dessa casa. Eu quero dois dias. Eu assumo a secretaria, em dois dias eu mando todas as pessoas embora. É isso que eu faço. Porque os direitos são de vocês. É isso que nós temos que ver. Eu acho que as pessoas têm que estar preocupadas com isso. Entendeu? E nós estamos aqui, referente a isso, discutindo um direito que não era nem para ser discutido. Eu falo isso para vocês. Porque, por isso que eu falo, é bom a gente guardar as coisas. Em janeiro de 2015, foi 19 de janeiro de 2015, nós tivemos uma convocação extraordinária. Nós estamos aí, o pessoal está de férias, o pessoal na realidade está afastado, porque o recesso. E essa reivindicação, uma das reivindicações, eram várias, né, vários projetos, um dos projetos, concede revisão geral na remuneração dos servidores públicos municipais e da outras providências. Aí está assim, fica concedido o título de revisão geral que está no inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal 88, de ajuste de 8% que vocês tiveram, na remuneração de três servidores públicos municipais efetivos, também comissionados e contratados. Da mesma forma, vocês levam anos para receber esse pessoal que, de alguma forma, vem de carona, receber o mesmo jeito de vocês. Esse é o grande problema. Viu? E aqui fala, viu? Ele fala que tem projetos aqui, né? Que ele fala simplesmente o seguinte: ele não quer dar aumento para vocês, mas mandou para essa casa aqui semana passada, na realidade, a contratação de mais gente, mais efetivo. Ele disse que na realidade isso não altera. Não vai alterar o orçamento, vai alterar sim. Tanto que vai alterar que, por exemplo, o pessoal que tem recebido o PEMAC, né, que é um direito, né, é uma verba carimbada, ele mandou uma carta para o pessoal do PEMAC agora, dizendo o seguinte: com medida de redução de despesa, a Prefeitura Municipal fechou o exercício de 2015 em 53,65 despesas com o pessoal. No mês de janeiro de 2016, o índice do mês foi de 48, acumulado nos últimos 12 meses, 53,56. Ele fala exatamente que, por esse motivo, ele não pode dar essa gratificação que o pessoal tem direito. E na realidade, isso não é salário. Na realidade, é uma verba carimbada do Ministério da Saúde que encaminha para esse pessoal, que é o PEMAC, que na realidade é a técnica de enfermagem, o agente de saúde, entendeu? O enfermeiro e outras pessoas. Então, na realidade, nós estamos vendo o seguinte: o prefeito, ele não dá aumento para vocês, porque na realidade ele está preso, está agarrado. Entendeu? Eu falo uma coisa que as pessoas aqui talvez não tenham coragem de falar, eu falo, na realidade não tem moral. Porque na realidade é uma pessoa desse estímulo aí, por isso que ele está perdendo, vai perder o cargo do prefeito, vai sair daqui com o maior prefeito de todos os tempos. Porque na realidade, o que ele está fazendo com vocês é verdade de saída. Entendeu? É que na realidade o que eles estão fazendo com vocês é covardia. Porque esse direito, vocês podem ter certeza absoluta, vocês têm. E eu, dentro dessa casa aqui, eu não vou aceitar que não seja um aumento de 11,28%. Não quero. O direito é esse, o direito de vocês é esse, vai ter que ser. Que ele mande para cá, que mande esse pessoal embora, que demite esse pessoal, mas o direito de vocês tem que ficar. O direito de vocês tem que ser cumprido. E nós vamos fazer isso. Eu tenho certeza absoluta, que não é só minha opinião, não. É a opinião de vários vereadores daqui. Eu só peço para vocês, né, uma desculpa, porque quando nós vemos aqui, eu sinto um pouco, às vezes, um pouco culpado, porque toda vez que vem esses aumentos abusivos, essa contratação abusiva, eu muito falei para não ser contratado, que essas pessoas não fossem contratadas, porque eu sabia que é repetido de alguma forma referente ao orçamento. E tem certeza absoluta que nós, em 2016, nós temos um orçamento mais ou menos de 36 milhões. 36 milhões. Entendeu? E eu acho que nós estamos tão comigo já a questão do pessoal de vocês. É pena, pessoal. É pena que não todos possam, entendeu, para o trabalhador. Mas você pode ter certeza absoluta e ter consciência que esse vereador aqui, e tem outros vereadores aqui, tem certeza absoluta, que estão torcendo, e vão torcer não. Vão exigir que seja cumprido o direito de vocês. Menos que lá, o desvio a 28%, esta casa aqui não vota. É o direito de vocês. E nós vamos fazer por isso. Muito obrigado.
Com a palavra, vereador Clésio Barroso.
Presidente, à disposição, falar só umas duas palavrinhas, ó, sentado. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores.
Boa noite.
Boa noite aos servidores da casa, aos presidentes, a todos aqui presentes. Boa noite aos servidores. Como servidor para tudo aqui hoje, eu não posso deixar de falar umas duas palavras. Você está certo, a gente está correndo atrás dos direitos de vocês, conforme eu já falei, eu jamais por conta do servidor, o que for negociado com o sindicato lá, que for de acordo de vocês, vocês podem contar com o meu voto, como o Arnaldo falou, o José Marcelo, todo vereador aqui é a favor, jamais algum vereador foi contra qualquer servidor. Então, o que for de acordo de vocês, o projeto que vem para cá não está de acordo de vocês, a gente não vai votar. A gente só vai votar aquilo que for de acordo com vocês. Tá joia? Foi isso, né?
Com a palavra do Rodrigo.
Senhor presidente, posso licença tecer umas palavras da minha cadeira mesmo, senhor presidente, visto que serei breve. É, senhor presidente, senhores vereadores, servidores da casa, todos que aqui hoje nos visitam, boa noite. Serei breve, senhor presidente, porque eu acho que o projeto entrou na casa, já entrou com esse problema. O sindicato com os servidores já vem brigando, eu acho que não deveria nem ter chegado nesse patamar. Respeito, com suma importância, as palavras dos colegas vereadores que aqui falaram, né, e o que ainda irão se pronunciar com seus ideais, mas já tive até avaliando, conversando com alguns servidores, né, visitei alguns setores, a prefeitura, e a minha consideração é simples. Eu também sou de comum acordo, entendeu? Mesmo sabendo que é difícil, mais dos 11% de aumento. E serei assim, eu vou usar as palavras mais simples possíveis. Não preciso embelezar para ser sincero. Quem errou foi o executivo em fazer política, enchendo a prefeitura com cargos comissionados, pensando em futuras políticas, visto que esse índice já estava tendo problema há muito tempo atrás. Então, se ele tivesse trazendo esse índice dentro do seu patamar tolerável, esse repasse de 11% seria cabível a qualquer instante. Então, é completamente injusto você ver um servidor de carreira, você ver um servidor municipal pagar para eles fazerem política. Porque se não desse aumento para os servidores, entendeu? Eles vão deixar de receber aquele pouco de percentual no seu final de mês. E aquele pouco de percentual que ele está deixando de ganhar foi para que pudesse fazer política. Porque vamos manter fulano, beltrano, sicano, tem vários lugares que não precisa ser citado, que é de conhecimento de todos vocês, que entra no índice da folha de pagamento dentro do município, já podia ter reduzido esse índice há muito tempo. Então, as palavras são simples e objetivas. Entendeu? Não foi feito, não foi tomado nenhum tipo de providência anteriormente para se fazer política. Não, vamos segurar os nossos votos. E hoje quem está pagando por isso é vocês. Então, os servidores da prefeitura hoje estão pagando pela política que foi feita dentro do município. Então, isso para mim é completamente inadmissível. Então, não estou aqui para fazer politicagem, não estou aqui para fazer política, pelo contrário, entendeu? E nem para fazer média com o servidor, não. É porque eu acho injusto mesmo. Eu acho muito injusto. Então, eu também sou de comum acordo com o que o vereador Arnaldo disse aqui, com quem vem todos os servidores brigando. E não vou dizer que sou de acordo dos 11,28, não. Nós vamos fazer da seguinte forma. Eu estou aqui para ajudar da melhor maneira possível e vocês, junto com o executivo, é que vão encontrar ali um caminho melhor, entendeu? E o que vocês acharem que for bom para vocês, vocês podem contar com esse nobre vereador aqui. Tá? Porque não adianta eu chegar também e bater se eu sou de acordo com os 11,28, mas vocês, às vezes, encontram uma outra maneira possível. A gente está vendo todo dia tentando se negociar alguma coisa. Então, agora, se vocês disserem é 11,28, estou aqui para brigar junto com vocês. e não para fazer média, é para fazer justiça, porque é injusto vocês pagarem por um erro que o executivo cometeu. Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Nelson.
Senhor presidente, amigos vereadores, população, servidores, boa noite a todos.
Boa noite.
A gente vem há tempo, senhor presidente, alertando do final do mandato do doutor José Maria. E a gente sempre pedia, sempre cobrava, e era taxado como oposição. Mas isso mostra hoje que a gente era amigo, não era opositor ao prefeito. Porque a gente deixou bem claro que isso tudo ia acontecer no final. Mas para eles, a gente era oposição a ele. Deixar bem claro que o vereador Arnaldo falou, que no começo do mandato ele analisou as folhas, as pessoas, as contratações. E quando um vereador fala disso, quem está na rua acha que a gente está sendo egoísta de deixar dar um emprego, que todo mundo precisa de um emprego, a gente tem família, tem filhos para cuidar. Mas o prefeito não preocupou com isso, ele preocupou em encher a prefeitura para ganhar a eleição e se reeleger. Não só o prefeito, gente, não vamos botar a culpa só no prefeito, não, que muitos do lado dele foi candidato a vereador, que elegeu, ajudou ele chegar no patamar que ele está hoje, entendeu? E por várias vezes a gente vê discursos na rua que a cidade estava uma maravilha, que os funcionários da prefeitura estavam tudo felizes, todo mundo apoiaria de novo o prefeito José Maria, qualquer candidato que ele colocasse hoje na rua era o próximo prefeito, porque estava tudo lindo. E eu ficava aqui imaginando, eu não moro em Jaci, então porque a cidade que o pessoal fala que está linda, eu não estou enxergando, eu enxergo de outra forma. E várias vezes o vereador Arnaldo, o vereador Márcio, eu, que era de fato, fui 3 anos a oposição do doutor José Maria, vinha cobrando. E nada foi feito. Para dar um exemplo para vocês, chegou um projeto na Câmara, não foi o ano passado, o vereador Arnaldo, você pode me corrigir, o ano atrasado, aumentando o plantão médico. O plantão médico que já era R$650. Depois de muito custo, a gente passou para R$900, achando que R$650 estava ótimo, mas por dar valor profissional, a gente aprovou R$900. Passados 2-3 meses depois, veio um projeto para a Câmara aumentando de R$900 para R$1.500
o plantão. Não, esse daí foi felicitação, senhor.
Não, o projeto. Foi nessa casa, foi, vereador? Qual? Perdão. De R$900 a R$1.500.
De R$900 a R$1.500 passou aqui.
Passou aqui, sim. Para vocês entenderem, foi um aumento de 250%, 260%. Aí o que acontece? Muitos vereadores aqui falaram que ia ser contra.
Eu vou só rebater ali, passou nessa casa, porque na realidade, como não foi aprovado, ele mandou para o decreto, ele fez o decreto.
Aprovado e foi feito por decreto.
Mas foi aprovado, aí passou para essa casa, mas como não foi aprovado, por decreto.
Mas só para vocês entenderem. Foi um aumento absurdo, de 650 para 1.500 no plantonista. E eu lembro que na época, antes da votação, não teve votação porque a gente não aprovou, mas muitas das pessoas falaram que ia trazer a população aqui presente, porque se os médicos, se não aumentasse para 1.500, os médicos iriam abandonar a cidade. Então muitas pessoas estavam na rua falando, ó, fulano está contra e vai perder médico. Então olha para você como é que é a inversão de valores. Provocou a população, provocou os vereadores para votar 1.500, certo? A gente não votou, ele decretou isso por conta própria. Eu achei que até já sendo processado por isso, entendeu? E na hora de votar um 11,28% aos servidores, tem essa dificuldade toda. Quer dizer, a classe médica foi de 650 a 1.500. Quer dizer, um aumento de 250% praticamente. E esse 1,11, ele não tem condição de dar hoje. O povo que eu tive lá hoje na prefeitura, com o vereador Márcio, eu entendi que mesmo eles disseram que mesmo se mandar todo mundo embora, não tem condições de aumentar. Eu não vou te falar que é verdade, que é mentira, que eu não
sei. É verdade, né? Porque na realidade, se na realidade ficar só os efetivos, que na realidade são pessoas de carreira, que estão aí há anos, né? Você passa esses anos falando que tem aqueles pessoal de 2010 para trás. E com certeza, né, você, de 2010 para trás, nós tivemos um orçamento, na realidade, um orçamento de 18 milhões, hoje nós temos um orçamento de 30 milhões, entendeu? Você poderia dobrar até o salário do pessoal, 100%, entendeu? Que realmente atingiria o que é o máximo, 28%, 30%,
nós, a prefeitura estaria tranquilamente sem problema nenhum. Não estaria na questão da lei da responsabilidade fiscal. Só com vocês.
Mas, voltando para mim chegar na minha conclusão, o prefeito ele deixou de trazer empresas, porque em 7 anos de mandato dele, qual empresa que veio para a cidade? Qual empresa que deu emprego? Então, é injusto mandar as pessoas embora, mas, da mesma forma, é injusto deixar de aumentar o salário dos servidores. Ele preocupou em colocar as pessoas na prefeitura para tentar a reeleição como que conseguiu. De fato, ele conseguiu e foi reeleito, né, com essas pessoas. E aconteceu o seguinte, mês passado ele chegou a mandar as pessoas embora, passou 15 dias e contratou de novo. Então a gente não está entendendo o que está acontecendo, entendeu? É, ou ele beneficia vocês, ou ele beneficia as pessoas que votaram, que ajudou a eleger ele. Então são coisas, vocês têm uma ideia, tinha pessoas dentro dos contratados dele, que além do salário, recebiam uma gratificação de R$800 a mais. Tem médico que além dele já receber os plantões dele, ele ser efetivado, ter o salário dele, ele recebeu uma gratificação de R$2.500. Então, quando o Arnaldo alega aqui e fala com toda razão que tem um desvio de 3 milhões na saúde, as pessoas espantam. Uns acham que é mentira, mas eu tenho certeza absoluta que o Arnaldo não está falando mentira. Ele tem os dados em mão e ele tem como provar. Então eu quero dizer para vocês chegar na conclusão que todos os vereadores aqui eu acho que está de acordo com o aumento devido e justo para todo mundo. O que a gente não pode é beneficiar um e prejudicar outro. Tem que ser uma tal maneira, porque eu tenho certeza que vocês como servidores querem um aumento, mas também não deixa prejudicar um. Tem pessoas ali que estão ali por merecimento. Não porque puxou o saco do prefeito ou voltou no prefeito ou alguém que está na prefeitura hoje. Tem gente que precisa do salário mesmo. Então, como o vereador Rodrigo falou, chegar no bom senso lá, tentar resolver de uma tal forma que fique bom para os servidores e bom para quem desmerecido tem um emprego lá. E, voltando no assunto das contratações, eu em 3 anos e meio de vereador, eu falo umas coisas que as pessoas acham radical, mas só veio o projeto nessa Câmara para contratar e aumentar. Não teve nenhum projeto que beneficiou um jovem, um adolescente, um idoso. Não teve nenhum projeto dessa forma aqui nessa casa, nesses 3 anos e meio. Só para contratar, tirar de um cargo para o outro, aumenta ali, gratificação ali. E todos os projetos que o vereador aqui e alguns vereadores da Câmara fez, que poderiam beneficiar a população, era aprovado aqui e era vetado lá pelo prefeito. Então, infelizmente, é uma coisa, é troca de valores. Eu quero que vocês entendam que a eleição está vindo aí, não é porque tem candidato aqui ou lá fora, mas vamos pensar que já tem praticamente 16 anos que o mesmo grupo político está no poder. E se continuar com eles aí, vai continuar mais 4 anos desse jeito. Então, que as pessoas tenham consciência e que, de tal forma, vamos começar a ver o Jaci lindo que eles falam a partir de 1º de janeiro. Muito obrigado a todos.
A palavra, vereador Lino.
Boa noite, presidente. Boa noite, vereadores. Boa noite à população aqui presente. Presidente, eu não vou falar de número, não, que o vereador Marcelo, o Arnaldo já falou de número. Quero só dar um parabéns para os servidores públicos que estão correndo atrás do seu objetivo. Então, que ele continue assim, corre atrás do seu objetivo. E também, presidente, queria falar sobre o distrito industrial. Porque aqui ninguém está falando de distrito industrial, você não vê a vida da população. Para lá chegar na gente, para ser empresas, distrito industrial, vereadores também, que nenhum. O distrito industrial nosso está parado já tem 10 anos. O mato dessa altura, não tem um asfalto, não tem um poste. O que acontece? A prefeitura hoje está por aqui, está abarrotada. Daqui uns tempos não vai ter dinheiro só para pagar funcionários. Não vai para um bloco mais na cidade, no modo de dizer. É muito que tem. Então vamos pensar no distrito industrial. Igual tem um senhor ali de bom sucesso, eu esqueci o nome dele, está aí com a família, mudou para Jaci, tem uma empresa dele, está querendo um lote lá no distrito industrial, aquele terreno lá é enorme. Se encher aquilo ali de empresa, desafoga a prefeitura também. Vamos dar uma força para a prefeitura, para o executivo. É só a prefeitura? No modo de dizer, tem o cara comissionado, que está aí, eles precisam trabalhar, precisam de comer. E aí? Aí vai mandar embora. Está certo, senão não vai dar a gratificação que é de direito dos funcionários. Só que hoje, vamos correr atrás desse distrito industrial. que é uma ajuda grande para a cidade. Porque senão, como diz, tudo prefeitura, tudo executivo. E temos lá um terrenão lá, não, não vamos ajeitar aquilo lá não, não vamos asfaltar, não vamos colocar poste. Tem lá, como eu já falei, o seu Damião está ali com a empresa dele para vir. Vai empregar a gente de Jaci, vai gerar imposto. Porque se continuar desse jeito aí, vai ficar nessa briga, nesse rolo aí, e não vai chegar a lugar nenhum. Nós temos que correr atrás, e vou falar de novo, distrito industrial. Ninguém, a população, eu não ouço ninguém falar de trazer empresa. Bom, nós temos que trazer empresa, só que tem gente que tem empresa para trazer. Mas que dê a infraestrutura, rede de esgoto, não tem. Eu sou a favor de correr atrás do objetivo, sim. Mas temos que lutar também para os outros serviços. Para ajudar a cidade. Senão vai ficar nessa mesma aí. Só isso. Muito obrigado.
Vereador, na parte?
Estou.
Tá, com licença. Deixa eu falar. Na realidade, quando você fala do destino industrial, eu acho até improvável, porque eu fui um dos que se interessou pela área do destino industrial na época, entendeu? E na época, né, como você, a gente tem pessoas que são bem vistas, outras não, eu, no caso, não sou bem visto, realmente eu mostrei um projeto e tentei trazer a empresa para lá, para a gente colocar a empresa lá. Não consegui. Mas o distrito industrial, na realidade, hoje, a gente sabe, na realidade, isso tornou uma coisa, sempre tornou uma coisa gratificante politicamente, para o executivo, né? Deu exatamente para as empresas de uma forma, ou uma empresa de uma forma que ajudou lá, ajudou ao prefeito. Tanto que o município industrial, ele não tem nenhuma infraestrutura. Deram um terreno, né? Não houve nenhuma infraestrutura. Fizeram lá até um projeto, se não me engano, separação de lixo, né? Uma área lá para fazer um projeto. Foi feito. A questão lá, exatamente do prédio, para poder fazer essa separação de lixo, que é feito lá hoje no chão, né? Está lá fechado. A própria prefeitura fez isso. Então, ela realmente, de alguma forma, ela não se interessou para fazer a empresa. Tanto que se interessou, eu fui obrigado a comprar um terreno ao lado. E nessa brincadeira, eu paguei 680 mil por um terreno. Só isso.
Por isso mesmo que nós temos que correr atrás de juntar os vereadores, atrás do executivo, que se nós ficar aqui, vai ficar nessa mesma luz e não vai resolver nada. Vai passar esses 4 anos, mais o outro, vai ficar aquele mato lá. Por isso não adianta, nós temos que correr atrás e bater na tecla. É destino industrial, tem que ser arrumado para trazer emprego para a cidade.
Com a palavra, vereador Sebastião.
Presidente, vice-presidente, secretários, colegas vereadores, funcionários da Câmara, assessor jurídico, professora, servente, visitante, ex-vereadores, aqui presente, boa noite a todos vocês, seja bem-vindo.
Boa noite.
Hoje nós vivemos numa democracia e eu tenho que falar um pouco da democracia. Porque hoje, em Jaci, tem uma certa dificuldade. Por quê? Quando aparece alguma empresa, só emprega a família. Não emprega ninguém de fora, então não adianta. Então não adianta. Fala, tá vendo? Não. Emprega só, então não adianta. Primeiro, eu quero aqui, essa folha que está comigo aqui, tem 18 cargos comissionados que foi dispensado hoje. Aqui traz presente Alessandra. Viu, Alessandra? A única desempregada que está aqui hoje é você. É você. E eu sou contra. Porque todo mundo merece. Eu não sou contra o aumento dos funcionários. Eu sou contra a dispensão do pai de família, ou a mãe de família. Aí vocês estão aumentando o desemprego no município. Eu acho um absurdo a pessoa vir cá e pedir para desempregar alguém e falar em trazer empresa para o município. Mas quando traz, quando não emprega sua mãe, emprega seu irmão. Quando não emprega seu irmão, emprega sua mãe. Então não adianta nada. Trazem mais empresas aqui para o nosso município. E eu tenho certeza de uma coisa que eu vou dizer para vocês aqui. Eu quero parabenizar todos vocês, professoras, serventes escolares, que é muito bem-vindo aqui nessa casa. Tenho aqui que falar porque muitas crianças hoje estão em suas casas. Por falta de quê? De organização. Porque se organizar, só uma pessoa para negociar é muito mais fácil do que parar o posto de saúde, do que parar a escola. Isso aí que eu acho. Quantas mães hoje me ligaram falando que as crianças estão em casa? Agora, culpado é quem? Quem organizou o mal organizado, que só uma pessoa representa o grupo? Isso não precisa juntar todo mundo? Vocês todos são competentes, são inteligentes, mas uma pessoa só influi a cabeça de vocês. E vocês podem ter certeza. E vocês podem ter certeza. Que isso aí é uma coisa que não leva ninguém à frente. Está sendo construída aqui uma escola de tempo integral, que prefeito nenhum nunca teve coragem de construir uma construção dessa aqui no nosso município. Hoje está sendo construída. Por quê? O nosso povo merece. Mas está ali a coitada Alessandra que tem uma filha para tratar. Quem amanhã lá que vai lá oferecer uma ajuda para tratar da filha dela? A gente tem que reconhecer o lado da gente, mas também tem que reconhecer o outro lado da moeda. O vereador Zé Marcelo foi muito bem feliz nas palavras dele, quando ele falou que pessoas que enquanto estavam lá junto, estavam tirando proveito, tudo bem. Saiu, pronto. Isso, para mim, não, eu não considero. Eu sou fiel à minha pessoa, que seja quem for. Se eu comecei junto, eu termino junto. Que a única coisa que nós temos que ter na vida é honestidade e fidelidade. Porque não adianta a pessoa ser mentirosa, que é a coisa mais envergonhosa que nós estamos passando em nosso país. Vocês estão vendo? Só não enxerga quem não quer. Olha esses municípios próximos de nós aqui, Lavras. Nem o funcionário que não faz pagamento, o funcionário da prefeitura, recebe um centavo até hoje. Aí sai um cidadão lá de Lavras, ah, papapá, papapá. Por que que não reúne lá na porta da prefeitura de Lavras reivindicando o pagamento do funcionário da prefeitura de Lavras? Não, aí vem aqui e enxerga a cabeça dos outros de bobagem. Certo? Isso é um absurdo. Mas é isso mesmo. Eu gosto disso. Porque eu sou uma pessoa democrática, conheço muitas famílias merecedoras de Jaci.
Peço o plenário que, por favor, permaneça em silêncio, vamos
pegar a eles. Teve muitas pessoas que denunciaram no mandato passado, vereadores, denunciaram horas extras, acabaram com as horas extras, mas foi os próprios vereadores que denunciaram. Acabaram com as horas extras para prejudicar algumas professoras. Que até pouco tempo estavam devolvendo dinheiro. Aí hoje está aí correndo atrás. Está aí correndo atrás das horas extras, mas não sabendo que o erro partiu deles. Eu não importo quando a pessoa me critica. Pelo contrário, eu tenho que elogiar. Você já pensou eu ser elogiado pela professora? Isso é coisa muito boa. Mas vocês podem ter certeza disso. Que o meu trabalho é um trabalho... Não com mentira, eu trabalho com a verdade. Com a verdade. Vocês podem ter certeza do que eu estou falando para vocês aqui. Eu não estou aqui, é a primeira vez que eu estou assumindo um mandato de vereador, mas eu tenho certeza que esses 4 anos meu de vereador aqui, ele vai ficar marcado aqui em Jaci. Porque as maiores obras aqui de Jaci passou aqui na minha mão. Hoje nós temos aqui, falando dos médicos, pode mandar um plantão de médico aqui por 2 mil, por favor. Nós temos os melhores médicos aqui no nosso DF. Enquanto muitos municípios aí, as crianças, os idosos estão morrendo em fila, em corredor de saúde. E nós aqui não, nós temos uma saúde de qualidade. É o que eu sempre falei aqui. Quantas vezes que eu socorro algumas pessoas de idade aí na rua e vou com elas até no DF. Mas é por quê? Eu conheço o pessoal de Jaci e conheço o sofrimento de cada um. Não adianta eu subir aqui para falar mentira para vocês, que eu não sou empresário. Sou simplesmente um eleitor igual a vocês mesmo. mas sou reconhecedor daquilo que foi feito em nosso município. Porque se cada comissionado ganhasse, se elegia prefeito, nós não teríamos ganhado o primeiro mandato, que quando nós pegamos a prefeitura, tinha 105 cargos comissionados. Hoje nós estávamos com 23, doutor Zé Maria dispensou 18. Certo? Então isso aí é para muita gente que não sai. Hoje, essa turma que foi dispensada hoje aqui, o total deles hoje aqui, do salário, seria 38.801,01 das 18 pessoas que foi dispensado hoje. É. Então, eu acho que isso aqui para uma prefeitura igual a de Jaci, ela não faz diferença, não. Faz diferença para aquela mãe que não tem alimento para alimentar seu filho, para aquele pai que não tem alimento para alimentar seu filho. Para eles faz, mas para a prefeitura não. Não é isso aqui que está fazendo o doutor Zé Maria não dar aumento para vocês. É o que eu tenho falado da Bruna. Não é isso aqui que está fazendo. Isso aí foi umas coisas, uma mudança que teve, que não deveria ter feito. Eu acho que quando terceirizasse a firma de limpeza, ela não entrava na folha. Hoje não tem. Aí aumentou o índice da folha de pagamento. Porque hoje não tem firma terceirizada fazendo coleta de lixo. E nem a limpeza da cidade. Temos aí umas meninas aí trabalhando na rua aí, sofredoras, que ficam aí no sol o dia inteiro, 4 ou 5, para tomar conta desse tamanho dessa cidade aí, desses punhados de barro que tem no nosso município. Mas eu estou andando aí, eu estou reconhecendo, estou vendo o que está acontecendo. Então não é isso aqui, esses 38 mil aqui que está fazendo aumentar isso de folha, não. Isso eu estou falando porque eu estou lá dentro da prefeitura, eu estou vendo que não é. Né? E não é. Porque eu acho que cada um cidadão tem o direito dele. Todo mundo tem o direito dele. E o doutor Zé Maria, ele é uma pessoa como médico. E é uma pessoa do coração muito bom. Por todo isso não é o que acho, não. A população inteira acha. Porque senão a gente tinha sido reeleito com 54% dos votos do município. E ele tem ajudado tanta gente, que se fosse juntar, colocasse todo mundo que ele ajudou no canto aí, ele tornava a ganhar a eleição se ele pudesse disputar. Por quê? As maiores obras ele fez. Quando veio o aumento aqui de prefeito e vice-prefeito, eu fui contra aumentar. Fui contra aumentar o aumento do vereador. Porque eu acho que o salário que nós ganhamos está muito bom, não precisa aumentar, não. Está bom demais. Que não adianta eu olhar só a minha mesa, eu tenho que olhar a mesa do outro também. Isso, vou pedir para vocês aqui, de coração, vocês podem ter certeza, que hoje, por exemplo, como eu iniciei minhas palavras, falando em democracia, eu acho que todo mundo aqui deve ser democrático, porque para exercer um cargo público tem que ser um democrático. O Zé Marcelo foi feliz. Eu acho que vocês devem vai devagar, espera o momento certinho, que eu tenho certeza que ninguém aqui vai contra o momento de vocês, mas cuidado com a greve, que costuma o tiro sair para trás. Muito obrigado.
Pela ordem, senhor presidente. Os vereadores falaram aí, eu fui o primeiro aí a tecer meus comentários, e o vereador Arnaldo lembrou muito bem ali que o reajuste dos servidores do ano passado foi de 8%. Esse índice deu um ganho para os servidores, um ganho real de 1,77%, porque o NPC de 2014 foi de 6,23%. Então, o ano passado...
que nós tivemos.
É.
Tá?
Foi um aumento que...
a casa deu para a gente.
É. Então, foi... eles tiveram... não estou com os outros aqui, mas só para lembrar que o ano passado vocês tiveram aumento real. Este ano, vocês não conseguem isso.
Não consegue a partir de agora. Se fosse antes, até conseguiria. E, então, senhor presidente, o vereador Sebastião falou ali que a redução dos cargos ficou em torno de R$38 mil. Eu não falei na hora das minhas palavras, porque não deu tempo. Eu fui mais na parte técnica, mostrando mais ou menos para vocês a realidade do que está acontecendo. Me permite, senhor presidente, se eu me alongar, se eu quiser interromper, tenha vontade. A folha de pagamento da prefeitura, segundo está lá no projeto, me parece que é R$900 mil. A redução com os cargos comissionados que foram, as pessoas foram demitidas, os cargos comissionados, deu pouco mais de 38 mil reais. Vocês estão reivindicando o aumento legítimo de vocês de 11,28. Dá em torno de R$100 mil. Então, os 38 mil que foram reduzidos não vai dar para cobrir o que vocês estão reivindicando. Certo? Então, se for colocar 9,436, vai dar em torno de 4%. Pouquinho mais de 4% que vocês poderiam reivindicar, baseado no que está no projeto que ele enviou, que não deu tempo de dar entrada hoje. Certo? Então, só estou colocando os números que foram colocados. Vocês estão sentindo aqui os que os vereadores falaram, essa questão de quantidade de funcionário, o que passou, passou. Só lamento que, se nos mandatos passados, como disse o vereador Sebastião, quando eles entraram aí, tinha 110 cargos comissionados. Quer dizer, tinha 110 e nenhuma vez ultrapassou o limite da lei de responsabilidade fiscal. Agora ultrapassou. Será por quê? Será que todos os cargos estavam preenchidos? Ou será que foram os aumentos abusivos? Ou será que foram o excesso de hora extra, o excesso de plantão médico, de plantão de mais, não só de médicos, de outras pessoas mais? Só conta ninguém ganhar bem, não. Eu, se o meu patrão lá quiser me pagar R$50 mil por mês, eu vou receber com maior tranquilidade. E se Deus quiser, a partir de mês que vem, a Dilma vai me pagar. Um pouquinho, né? Então, é isso que eu estou colocando. Os números mostram que a questão, o próprio vereador Sebastião, que é um defensor do prefeito, falou, é falta de organização. Se tivesse provisionado tudo certinho, vamos dar esses aumentos, vamos fazer isso, fazer aquilo. Mas em momento algum, senhor presidente, em momento algum, senhores vereadores, tenho certeza, o prefeito bateu a caneta, ou quem quer que seja, falou, vamos fazer as contas para ver se a gente chega, não pode chegar, não ultrapassa um limite. Essa crise que está no país hoje, já vem aí se assombrando, não é deste ano, não. Desde o último mandato do presidente Lula, já estava se deslumbrando essa crise. Já estava se prevendo essa crise. E olha, vocês podem ter certeza, a receita corrente líquida, que é baseada nesses índices dos municípios para dar aumento de salário, para a questão do índice da lei de responsabilidade fiscal, vai cair mais ainda. Eu cito isso porque a empresa que eu trabalho, nosso faturamento nesse mês de março deve cair em torno de 30%. Estava conversando com o vereador Carlos, que é no mesmo ramo, a empresa que ele trabalha também está nesse patamar, ou mais um pouco até, né, vereador Carlos?
Inclusive, então, falando até em admitir, já mandar a gente embora.
Tá, então,
está crise a situação.
É o que eu disse para vocês. Busquem o direito de vocês. Repetindo mais uma vez. Olhe que vocês já ganharam, e negociem bem, com cautela, para que ninguém fique prejudicado. Então, estou mostrando mais aos números que estão aí, de 38 mil, se ele vai dar um aumento que vocês estão reivindicando, vai gastar no mínimo 100 mil. Da onde ele vai tirar isso? É? Então, são as colocações que a gente está fazendo, o vereador Arnaldo está fazendo fez aí um levantamento de gastos com a saúde, o excesso que foi gasto. O excesso que foi gasto aí, com plantões, com horas, vocês sabem aí, não precisa nem te falar, Aqui não é um nem dois funcionários dessa prefeitura que recebeu hora extra sem fazer. Tem funcionário que nem no serviço tinha direito e estava recebendo hora extra. Em mandato de prefeito passado aí, já disse aqui um monte de vezes, tinha funcionário que recebia 60 horas extra e devolvia 30 para a gente lá dentro da prefeitura. Né? Então, já falei isso aqui, citei até nome de funcionários aqui. Então, isso, repito, é o que o vereador Sebastião falou. É falta de organização. É falta de respeito com dinheiro público, com dinheiro do povo. Certo? Então, vocês, repetindo mais uma vez, negociem bem. Negociem bem, peguem esses números certos que foram colocados nesse projeto e façam as contas de vocês lá no sindicato, ou vocês aí, para ver o que vocês vão reivindicar. Porque, como diz o vereador Nino, não está aqui não, está aqui, ó. Isso é isso, presidente.
Vereador? Marcelo, falou em 100 mil reais, né? Mas aí, né? Eu falo para você, com três profissionais, esses três profissionais levaram exatamente 757 mil reais. No ano.
Profissionais da saúde, né?
Saúde. Então, você, é o seguinte, na realidade não é falta de dinheiro. Não, entendeu? Na realidade, é desvio do dinheiro que está sendo feito e, na realidade, o pessoal está sendo prejudicado. Se fala outra coisa, eu gosto de comentar, eu, na realidade, tudo que está aqui está comprovado, eu estou com uma pilha imensa aqui. Vou mandar isso para o Ministério Público, vou mandar para a Polícia Federal, vamos agora mais do que nunca. Agora você chega lá, aí você põe uma folha analítica lá, aí você pega um funcionário, né? Se você pega aí a lei orgânica, o regimento interno, se você for convocado, for realmente selecionado, ou o prefeito te convidar para ser secretário, se você trabalhar na prefeitura, você tem que optar pelo um salário. Concorda comigo? Está aí? Não está aí? Não. Por isso que eu falo, por isso que eu tenho empresa, e quando eu coloco lá o pessoal, o meu pessoal, eu tenho realmente um empregado que é meu filho, na realidade é diretor. E os outros, não, são funcionários, são pessoas da comunidade. Né? Eu tenho exatamente 16 pessoas da comunidade trabalhando comigo. Não uso o dinheiro público para isso, o dinheiro particular, que é uma empresa. Eu vou citar aqui um dos secretários referente a isso. Você conhece o secretário de obras. Ele recebeu como efetivo e recebeu como secretário. Está aqui a folha. Está aqui a folha. Isso aqui vai para o Ministério. Sabe o que vai acontecer? Por isso que esse pessoal não recebe. Porque essa folha está encharcada em duas vezes. A mesma pessoa recebe o mesmo pagamento. Não cumpre a lei orgânica. Não cumpre o regimento interno. Então é muito fácil se falar aqui, referente, sabe, que realmente o pessoal aí, sabe, tem que ter cuidado para receber o aumento. Não, você não tem que ter cuidado não. Você tem que receber o aumento. É um jeito de vocês. Entendeu? É onde eu estou falando, vereador Marcelo, porque na realidade não é questão de dinheiro. É questão realmente de desvio. Então, se não está sendo pago, é porque o dinheiro está sendo desviado. Só isso.
Presidente, gostaria de cumprimentar mais uma vez a todos os servidores da Prefeitura que estão aqui nessa casa. É um prazer recebê-lo, não só hoje, as portas do Santos sempre estão abertas. A casa é do povo, para receber reivindicações também. Aquilo que vocês acharem por direito de estar, eu estou aqui à disposição a partir da manhã, ao horário que o presidente do sindicato, ou que demais quiser, tentar tentando achar um caminho junto, estou à disposição. Porque aqui, os vereadores foram muito felizes nas suas falas. Existe pró e existe contra. temos que achar o denominador comum. É isso que se trata dentro da educação. Não é isso? Então não adianta ficarmos brigando aqui, falando aqui, e sem achar a solução. A solução é o reajuste. Agora o reajuste nada menos do que a verdade. E a verdade hoje é que a Folhas inchou. O município está inchado, o índice está alto, existem caminhos, vocês também têm o direito de apresentar os caminhos, como vocês sabem. Não podemos se omitir a verdade. Então nós estamos aqui à disposição para que achamos uma solução. Se a solução é, como fizeram aqui, medidas tomou, segundo aqui o projeto que chegou, demitiu pessoas. Infelizmente é ruim ficar desempregado, mas é o primeiro caminho. Se existe algum outro caminho para que chegue nos 11% solicitados, pleiteados e com um acordo em direito de vocês, que as opiniões também possam ser oferecidas ao Executivo e também ao Legislativo. E os caminhos também, se vocês têm algum caminho, têm alguma solução, apresente, nós estamos aí à disposição para ouvi-lo e encaminhar o Executivo, até mesmo convocá-lo para estar reunido junto e resolver essa situação. O que temos que lembrar também é da coletividade. Como os vereadores falaram, a questão da greve. Direito de vocês, eu tenho certeza que vocês estão fazendo as coisas legalmente, porque ninguém é louco de fazer a coisa ilegal. Se estiver ilegal, vocês vão pagar por isso, vocês sabem disso. Mais que nunca. Então, se vocês querem permanecer, é o direito de vocês. Mas eu gostaria de fazer um pedido aqui como representante do povo. Pensem na nossa criança, pensem no povo de Jaci. Vocês são pessoas merecedoras do cargo que ocupam, vocês são pessoas valorizadas dentro do município. O meu filho agrada a vocês, a minha mãe agrada a vocês, o meu pai agrada a vocês. Então vocês levem isso em consideração. Há maneiras, há caminhos, mas a coisa tem que fluir, tem que funcionar. A máquina pública não pode ser parada por questões, às vezes, fáceis de resolver. Mas basta ter força de vontade, coragem para pegar a caneta e assinar. Caminhos tem, nós temos que chegar a eles juntos. Não quero aqui ofender parte nenhuma, estou das duas partes, mas temos que haver, assim, uma solução para que esse problema seja solucionado. Estou falando aqui, me perdoa até a palavra problema, não é um problema, teria que ser uma solução, mas infelizmente chegou onde chegou. Eu não gostaria disso, como já disseram aqui. O município lá fora, muito bem representado por fato de arrecadação, uma das melhores arrecadações. Não é só arrecadação, temos também os melhores funcionários, as melhores competências, porque eu já falei isso várias vezes. Se chegarmos às 5h30 da manhã nas escolas, as carteiras vão no lugar. Você pode chegar lá que o cheiro da merenda já está lá espalhado pelo ar. As pessoas estão cuidando das suas obrigações. Os motoristas já saíram buscar as crianças. Então, isso é muito gratificante. Isso é importante, não jogarmos fora. Isso tem que ser valorizado. Eu tenho certeza que caminho há. Basta que a gente sentamos, conversamos com o prefeito. Eu diria assim, fique à vontade, quem quiser vir, a Câmara está à disposição, estarei à disposição e convido com todos os vereadores para estar à disposição, para a gente tentar achar a solução. Se tiver que cortar primeiramente a própria carne, como ele já fez, cortou. Agora, onde está a solução? Vamos encontrar ela juntos? Estamos à disposição. Agradeço mais uma vez a presença de todos vocês.
Senhor presidente, o senhor sabe se o funcionalismo público tem uma data de dissídio deles? Não sei no estatuto, eu não conheço o estatuto dos servidores. Se tem, se tem data do dissídio, tem, Adriano?
Nós votamos.
A data básica deles é fevereiro, João.
É janeiro. Perdão, isso foi votado aqui em janeiro. Na verdade, votado em fevereiro com retroativo a janeiro.
Retroativo a janeiro. Mas ela é fevereiro, o final dela é fevereiro. E também nós temos uma previsão dentro do orçamento que é considerada a maior lei do município, do meu ponto de vista e do meu conhecimento. Nós temos uma previsão de 31 milhões e temos lá também previsões de reajuste. Mas também não podemos querer enforcar ninguém. Vamos achar a solução. Tenho certeza, nós somos competentes para isso e vocês, mais do que nunca, também é competente para nos ajudar a resolver essa situação. É uma situação que acarreta a todo mundo. Então, vamos resolver ela com maior carinho, com maior clareza e respeitando todas as leis e o direito de cada um. Mais uma vez, agradeço a presença de todos vocês e quero afirmar que o projeto chegou às 16h25 e tem a portaria que eu tenho que respeitar e não foi nem colocado aqui enviado às comissões. E é bom que a gente converse isso antes, como já foi solicitado também pelo pessoal do sindicato.
Presidente,
para a segunda parte.
Presidente, só para responder o Marcelo. Marcelo, esse projeto foi de lei de 32/2014, onde fala exatamente aqui, tá? Depois eu já passo a você, que a data base para a revisão de vencimento será no mês de fevereiro, com efeito retroativo a janeiro. Tá aqui.
Tanto é que se o projeto for votado aqui até junho, tem que retroagir em janeiro. Se for votado lá em dezembro, tem que retroagir em janeiro. É o que está na lei. E respeite a lei, né? E ninguém está acima dela. Passando para a segunda parte, vamos passar para a votação das indicações. Indicações, vereador Lino. Solicito regularização do distrito industrial. Vereador que de acordo, mas sentado, contrário que levante o manifesto. Indicação de número 10, vereador Márcio. Solicito instalação de cestas para coleta de lixo. Vereador que de acordo, mas sentado, contrário que levante o manifesto. O projeto 1-2016, que altera a lei complementar 11-84-2013, está sob as comissões. Os trabalhos são suspensos pela fratura da ata.